O número de jovens de 15 a 17 anos cursando o ensino médio aumentou de 61% em 2012 para 68,7% em 2018. Percentual de jovens nessa faixa etária que frequentam a escola também vem crescendo, chegou a 91,5% no ano passado. São dados do Anuário Brasileiro da Educação Básica 2019, divulgados pelo movimento Todos pela Educação, em parceria com a Editora Moderna, e traz dados organizados de acordo com as metas do Plano Nacional de Educação. Conclusão do ensino médio na idade adequada ainda é desafio, segundo os dados do relatório. Em 2018, apenas 63%, ou 63,6% para ser exata, dos jovens de 19 anos matriculados concluíram o ensino médio. Lá em 2012, eram 51,7%. E eu vou conversar sobre o assunto com o professor Marcos Neira, que é diretor da Faculdade de Educação da USP. Como vai, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. É um prazer falar com você e com todos os seus ouvintes.
Muito obrigada por, mais uma vez, contribuir aqui com o Jornal da USP no ar para falar de educação, tema importantíssimo. E aqui, a educação básica, esse anuário da educação básica, professor, vamos nos concentrar, então, nos jovens. Esse crescimento, primeiro dado, claro que chama atenção, esse dado em 6 anos houve um aumento de 61% para 68,7% percentual de jovens nessa faixa etária que frequentam a escola, também aumentou. É um dado positivo?
Esse é um dado positivo, né? Então, quando a gente toma, assim como fotografia, né, ele pode não parecer tão positivo, mas quando a gente analisa, né, nesse recorte temporal que você menciona, de 2012 para 2018, esse crescimento, isso sem dúvida revela o efeito de um esforço, né? Um esforço que tem sido, que foi bem realizado nos anos anteriores, aí, sobretudo com a expansão da rede federal de educação tecnológica, né? Então você pode ver que uma parcela significativa desses alunos tem sido atendida por essa rede. E claro, também pelas redes estaduais, né?
Bom, agora vamos tentar entrar nesses detalhes, quer dizer, mais alunos cursando ensino médio, isto é bom, mas a gente sabe sempre que a educação ela é acompanhada de pelo menos 2 fatores, quer dizer, a quantidade e a qualidade, ou no caso desses jovens, conseguir concluir, frequentar a escola, não é, professor? Acompanhar, evoluir e também concluir este curso, que é fundamental, é uma etapa importantíssima, pré-profissional, pré-vestibular, a gente sabe da importância disso. E nesse sentido, quer dizer, a mais de apenas a gente olhar para a quantidade, para o número maior de alunos, mas como é que eles estão lidando com essa fase escolar?
Então, quando a gente confronta, né, esse resultado com os resultados do IDEB, a gente tem uma surpresa negativa, né, porque embora o atendimento tenha crescido, nós temos ainda notas baixas no IDEB nesse segmento da educação básica, né? Então, entendendo a educação básica como educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, o ensino médio ainda tem a pior nota, né? A nota do IDEB foi de 3,8, ou seja, é bem longe daquilo que é desejável, daquilo que a gente pretende alcançar, né? Então, isso nos afasta daquilo que a gente pode dizer de um ensino médio com a qualidade social desejada, né?
Esse é o grande desafio, né, professor?
Exatamente.
Esse é o grande desafio. Agora, eles estão frequentando a escola e a gente sabe da importância também, aumentou o número de alunos nessa faixa etária que frequentam a escola. A gente sabe da importância do aluno estar na escola, não só em função do aprendizado, mais uma vez, da etapa importante, educacional, mas também de outros fatores que nessa idade podem fazer com que o aluno deixe de, né, de ficar atento à questão da educação. Então, a gente tem drogas, a gente tem uma série de outros problemas, né? A frequência escolar é muito importante.
Exatamente. Então, nós temos lutado, né, eu digo a sociedade brasileira, o Brasil, né, nós temos lutado para garantir o acesso, né? Uhum. Então você vê mesmo no próprio anuário, você vê um crescimento, nós estamos com quase 100% de matrículas no ensino fundamental, uhum, e temos lutado para garantir a permanência. Nosso investimento também tem que ser na qualidade. Novamente, né, quando você cruza os dados do relatório com as condições de acessibilidade, com as condições ofertadas pela escola, você novamente tem uma surpresa ruim. porque uma grande parte das escolas não oferece laboratórios de ciências ou não oferece conexão à internet. Há no documento, inclusive, dados de escolas que não apresentam nem condições de saneamento. Então, se por um lado estamos lutando pela matrícula, por outro lado, a própria escola vai, em certo sentido, expulsando os jovens, ou seja, pensar em segurar os jovens, pensar em garantir uma formação, né, de excelência para os jovens sem as condições mínimas, aí é algo quase inalcançável, né? Então, penso que é a hora do Brasil, eu acho que o documento lança a mão disso, né? Penso que é a hora do Brasil investir mais na educação, né? Investir esforços na educação e aumentar principalmente o valor investido por aluno, né? E eu estou falando de recursos financeiros mesmo. Uhum. Quando a gente compara os dados, né, a quantidade de investimento em reais para a população entender, né, em reais por ano, que o Brasil faz, quando é comparada com outros países, vamos dizer assim, do mesmo segmento, né, internacional, ou seja, países próximos ao nosso, você tem uma diferença muito, muito ruim, né, em relação ao Brasil. O Brasil tem investido pouco no seu estudante, né, e aí, claro que o jovem está incluído nisso também. Seria interessante que a gente apostasse mais nisso, né? Ou seja, esperar resultados positivos sem melhorar a condição e sem melhorar o investimento público em educação é muito difícil. Embora, né, novamente, esse é um dado que, visto, né, num recorte temporal grande, em 2007 nós investíamos R$ 3.500 por aluno e atualmente temos investido R$ 6.300.
Uhum.
Mas fica muito longe, por exemplo, dos países da Europa que chegam a investir, né? Convertendo para os valores em reais, né? Chegam a investir R$ 22.000, R$ 25.000 por estudante, né? Ou seja, há nações que investem 4 vezes mais. Eu estou falando por ano, né? Você imagina.
Sim. Então, vejam só, professor, quantos dados o professor está nos dando? Quer dizer, não é só colocar o aluno na escola, é mantê-lo lá. Perfeito. Mas não é só o aprendizado, o ensino dentro de sala de aula. Para segurar o aluno na escola, você tem que dar outras, você tem que ter um curso de extensão, você tem que dar outras atividades. Então, a escola precisa ter uma estrutura, porque ele está lá, mas não com as condições ideais, não está alcançando boas notas. Então, o que a gente está entendendo é o seguinte, o aluno está lá, mas efetivamente a gente não está necessariamente evoluindo, né?
Exatamente.
E mais, professor, o senhor está fazendo uma comparação do anuário com o IDEB, que é uma relação importante, são dados, informações. E agora, o que está no Plano Nacional de Educação? Claro que a gente sabe, tem um lado o trabalho pedagógico, acompanhar o trabalho pedagógico, a evolução, né? Mas o que mais? O que mais que está e a gente tem que cumprir que está no Plano Nacional de Educação?
Então, como o anuário foi montado em cima das 20 metas do Plano Nacional de Educação, outra questão interessante, né, que o anuário chama atenção é como nós estamos defasados com relação à inclusão das pessoas com deficiência. Embora, novamente, ela tenha crescido, nós ainda estamos afastados, né, do que seria desejável, que é claro, incluir 100% das pessoas. A depender da deficiência, né, deficiência visual, deficiência auditiva, aí você ainda tem mais diferenças ainda, né? Ou seja, aquelas deficiências que são mais facilmente incorporadas pela instituição educativa, aí você tem um crescimento. E, em contrapartida, né, aquelas deficiências, por exemplo, a deficiência de deslocamento, de mobilidade, pessoas com dificuldade de caminhar, por exemplo, estão mais afastadas da escola. Isso revela a nossa ineficiência no transporte público gratuito para que esses jovens, né, e mesmo essas crianças possam estar. Uma outra coisa muito interessante, né, que você apreende logo que você observa o documento é não dá, Roxane, para a gente distanciar, né, ou seja, para a gente diferenciar crianças, jovens e adultos, né, das comunidades mais desassistidas, né, e aqueles que estão na escola, claro, estamos falando de quem está na escola, eles com comunidades mais enriquecidas, né? Então, você vê que a taxa de alfabetização, ela cresce muito conforme a renda. Você vê que a qualidade de acesso aos bens que a escola pode oferecer, né? Biblioteca, laboratório de ciências, internet, merenda, etc., tudo isso também cresce conforme a renda. Então, novamente, né, a gente tem lutado para incluir todas as pessoas, ou seja, para garantir a matrícula de todas as pessoas, mas nós temos um índice de alfabetização inferior nas camadas mais humildes, temos um índice de desempenho escolar inferior, temos um índice de aproveitamento interior. Então, e isso, né, quando você compara zona rural, zona urbana, pessoas negras e pardas com pessoas brancas, você vai percebendo que é sempre o segmento mais empobrecido, né, que é prejudicado. Né? Isso é um orientador muito importante para as políticas públicas. Né? Então, a gente precisa levar esse material em consideração quando a gente pensa, né, no que a gente quer. E aí, claro, o alcance das metas do Plano Nacional de Educação, né, se reflete nisso, né? Ou seja, os setores que administram a educação no Brasil precisam tomar contato com essas carências, né, essas informações, para concentrar recursos, principalmente nessas zonas, nessas áreas mais deficitárias, né?
Uhum. Quantas deficiências, né? Esse Brasil é muito grande, tem muitas diferenças, porque agora, falando de educação, a gente não está falando, a gente não enxerga o país, a gente enxerga a escola dentro do município. Isso. Da realidade daquele município, daquele bairro. Então a gente tem que fazer essa visão dupla, né? Macro e micro, macro e micro. Na educação é assim também, né, professor?
Exatamente. Você tem que considerar a média nacional e como está o seu município, né? A média nacional, como está a sua região.
Justamente. Bom, agora, Fundeb, né? Fundo de Financiamento, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, valorização dos profissionais da educação, que é um sistema fundamental para o investimento público nessa área. Né? Vamos falar um pouquinho, vamos fazer uma reflexão sobre isso. Eu já falou do investimento, quer dizer, a gente vai ter que aumentar investimento por aluno, ainda está baixo, e se a gente não investir... E é desde lá dos primeiros anos da educação. Como é que a gente pensa, como é que isso vem sendo distribuído? Vamos fazer uma reflexão um pouco mais detalhada sobre o investimento, professor.
Pois não. Então, eu já tinha dito, né, há pouco, dessa diferença da relação do Brasil com os demais. Uhum. Né?
Sim.
E não tem como, né, não pensar na notícia que circulou na mídia nessa semana, né, que o governo de São Paulo tem utilizado recursos de educação para outros fins, etc. Né? Isso é mais comum, infelizmente, né? Isso é mais comum do que a gente possa imaginar. E aí, nesse momento, né, que as nossas casas parlamentares, né, as nossas câmaras e as nossas assembleias precisam exercer uma vigilância constante sobre a forma como se empregam esses recursos. Mas só isso não basta, né? A gente também precisa lutar pelo crescimento desses recursos, né? Porque nós temos investido, né, aquém do necessário, aquém do que seria desejável. Então, nós ainda não conseguimos chegar naquilo que seria desejável, que é o 10% do produto interno bruto. Nós ainda estamos, né, e aí contando tudo que é educação, nós ainda estamos investindo 6,2% do PIB em educação. Isso requer de todos nós, né, um esforço, uma vigilância e uma cobrança, né, ou seja... Enquanto a educação não entrar, né, no primeiro lugar, não ocupar o primeiro lugar, né, das nossas preocupações políticas, nós vamos estar sempre aquém daquilo desejável. Né? Porque é muito interessante você pensar isso. Se você não tem esse investimento, e sobretudo quando a gente fala em Fundeb, a gente fala principalmente, né, na valorização do magistério e nos recursos de pagamento dos professores, aí não tem como reverter esse quadro. Né? A educação... ela tem se tornado, né, uma carreira menos atrativa, né, cada vez mais menos atrativa. Você, com isso, você acaba convidando, né, fazendo com que se tornem professores aquelas pessoas que vão numa primeira tentativa de ingresso no mercado de trabalho, mas depois elas rapidamente saem do sistema e vão para outras ocupações. O anuário mostra para a gente, né, que pessoas com qualificação no ensino superior, quando você compara, né, a carreira do magistério com as outras carreiras, o magistério fica com 60%, né, dos vencimentos, né, ou seja, o salário do professor é, em média, 60% daquele salário que você pode, né, conquistar em outros segmentos.
Que coisa,
então, tudo,
hein?
Isso, uhum, né, não dá para a gente desconsiderar tudo isso. Não, né? Ou seja, não. Se nós não valorizarmos o professor, e aí eu estou pensando também, né, Roxane, na formação desse professor. Né? Porque quando a gente pensa no investimento em educação, a gente pensa também no investimento feito na formação daquele que vai receber as nossas crianças, né, os nossos jovens. Não dá para descolar uma coisa da outra.
Inclusive tem vários recortes, né, porque são muitos dados desse Anuário Brasileiro da Educação. Numa das reportagens que li sobre o assunto, o enfoque era justamente essa questão da formação dos professores. Dado é de que de cada 10 professores do fundamental, 4 não têm formação no que ensinam. Então, às vezes falta professor em determinada área. Então, professor é formado em matemática, por exemplo, né? E aí vai dar aula de física. E são vários os exemplos. Então, e que exige do professor uma atualização constante. Esse professor tem que estar sendo, ele tem que frequentar cursos, ele tem que melhorar o currículo dele, porque os desafios só aumentam. Quer dizer, não adianta você ter um aluno que quer algo diferenciado do outro lado se você não tem um professor que possa oferecer isso, né?
Olha, o número, a sua colocação está perfeita, né? O número de professores cresceu, né? Em 10 anos, o número de professores cresceu consideravelmente, né? Cresceu 300 mil, né? Nós somos 300 mil a mais nos últimos 10 anos. Ou seja, nós estamos mais nas salas de aula, estamos recebendo mais pessoas. Só que apenas 80% dos professores possuem nível superior. E esse é um esforço, né, que o Brasil vem tentando fazer desde 1996, né, com a publicação da Lei de Diretrizes e Bases, que é desejável que todos os professores tenham um nível superior. Acontece que desses professores, que mesmo, né, hoje nós somos 80% com nível superior, há 10 anos nós éramos 67%, 10% não cursaram licenciatura. Né? Ou seja, nós temos muitos professores em sala de aula sem licenciatura. Temos cerca de 30%, né, que não tem correspondência com a formação. Você tem professores, no bom sentido aqui, desviados de função. Por que está acontecendo isso? Porque a depender do curso que o jovem faz, né, jovem, adulto, completam, o sistema bancário, por exemplo, ele se torna mais interessante, mais atrativo para aqueles que vêm da área da física e da matemática. A indústria se torna mais atrativa para aqueles que vêm da área da química, e por aí vai. Então, você tem mais atração em outros campos de atuação e você acaba ficando, né, com os sistemas acabam funcionando com menos professores qualificados naquelas áreas. E aí você tem esses desvios, né? Professor de matemática, né, por exemplo, que você usou, ensinando física. E às vezes, biologia, e às vezes, geografia. A depender da localidade, você tem toda essa configuração, né? Só pode reverberar, né, numa deficiência, né, no trabalho realizado em sala de aula. Afinal de contas, aquela pessoa não foi formada para aquela área, né?
Temos mais alunos nas escolas, temos mais professores em sala de aula, mas isso não quer dizer que nós estamos oferecendo uma escola de boa qualidade. Isso a gente está falando, agora mais uma vez, olhando o macro e não o micro, né? A gente não pode jogar tudo no lixo, a gente tem experiências em escolas que vem dando certo, mas são casos pontuais num universo que ainda precisa não só, né, colocar, dar acesso ao aluno, mas dar qualidade a este aluno e perceber que ele está evoluindo, né? Ele está melhorando, ele sai bem formado. Eu acho que é isso ainda, né, professor? Professor Marcos Neira nos ajudando a fazer reflexões aqui sobre os dados do Anuário Brasileiro da Educação Básica 2019, lançado nesta semana, apresentar também em relação aos dados do IDEB. Muito obrigado, professor, que é diretor da Faculdade de Educação aqui da USP. Obrigada mais uma vez.
Muito obrigado a você pela oportunidade, por vocês pautarem um assunto tão importante quanto esse. Um cumprimento à Rádio USP e a todos os seus ouvintes.